Senhor presidente, senador Renan Calheiros, quero fazer uma saudação aos membros convidados para esse debate. Acho que grandes contribuições e acho que é importante, inclusive, pela vivência com que esses, lutadores pela reforma política com uma característica diferenciada de nós, que é o debate a partir, inclusive, do que se processa na academia, do que se processa na sociedade, do que se processa do ponto de vista, inclusive, do estudo, professor Murilo, que eu acho que é importante a contribuição de todos vocês. E também nós tínhamos na mesa aqui a contribuição de um membro do Poder Judiciário, o que é importante até porque, nos últimos anos, a ausência, ou melhor, eu vou usar uma expressão até um pouco mais dura, o vácuo deixado pelo Legislativo terminou sendo... Aliás, não existe vácuo, né? Quando pinta o vácuo, alguém vai e ocupa. Então, portanto, o Poder Judiciário fez isso ao longo dos anos, na medida em que houve essa ausência do Poder Legislativo em responder de forma contundente e apresentar propostas para esse drama. A reforma política não é, sem dúvida nenhuma, a chamada reforma das reformas, a coisa mais importante. Mas, na minha opinião, ela é orientadora. É fundamental, até porque aqui no parlamento se processam as outras reformas. Olha, se esse parlamento é constituído com anomalias, a tendência natural é que as outras reformas sofram anomalias. E aí nós vamos a partir, inclusive, da própria representação. E o primeiro ponto que eu quero tocar, e que eu acho que é importante nesse aspecto, é exatamente a questão da organização partidária. Eu continuo ainda convencido de que, para um passo significativo em relação a essa questão da reforma política, nós temos que botar o dedo na ferida nessa questão das organizações partidárias. Eu não sou partidário, ou melhor, não sou daqueles que dizem que tem, o Brasil tem partidos demais. Isso é bobagem. O problema está exatamente na regra para a existência desses partidos. Como esses partidos são criados, como esses partidos funcionam e quais os papéis que esses partidos jogam na sociedade. Quer dizer, na medida que o nosso modelo permite a criação de partido exclusivamente para um processo de trocas e barganhas no período eleitoral, não há nenhuma contribuição para o processo político. Então, portanto, o primeiro passo para uma boa reforma política é estabelecermos exatamente regras, não tramelas, nem tampouco proibições, mas regras claras que levem exatamente a organizações partidárias fortes, consolidadas e enraizadas na sociedade. Partido, meu caro Murilo, onde quem manda é a ata, o sujeito bota embaixo do braço e ele determina. Partidos que não constituem enquanto diretórios exatamente para permitir que o seu presidente possa destituir um dirigente no menor município ou no maior município da federação. Portanto, partidos que passam a ter o controle, partidos que têm dono. Volto a dizer, isso vai produzir anomalias no processo de formação aqui na casa. É lógico, esses partidos vão se apresentar para o processo eleitoral. Consequentemente, nós vamos ter as distorções. Então, se o partido não tem essa capacidade, inclusive, de agir para que de forma democrática, para que de forma clara, as representações, ou seja, os segmentos, possam aqui estar, é óbvio que nós vamos ter aqui algo completamente desregrado e descompensado do ponto de vista da representação. Então, esse é o primeiro aspecto. Apresentei uma emenda à Constituição, onde eu trato exatamente a questão que tem a ver com o fundo partidário, que tem a ver com financiamento de campanha e que tem a ver com a existência de partidos. Ora, partidos que são constituídos, que não tem um voto, não elege um parlamentar, tem voto, mas não consegue eleger um parlamentar, continuam recebendo o fundo partidário. Consequentemente, a existência desses partidos termina, de certa forma, só e somente só favorecendo ao dono do partido. Alguém que termina com o fundo partidário transformando aquilo em renda pessoal. Portanto, o partido vira um negócio e não uma instituição partidária para interferir no processo eleitoral de forma democrática e construir na estrutura política oportunidades, programas e projetos. Então, esse é o primeiro aspecto que a gente tem que resolver, da organização partidária. Então, quando todo mundo diz aqui, ah, se a gente votar a questão do financiamento de campanha, é resolvido. Não! Não, na minha opinião, não. Nós vamos continuar com partidos recebendo fundo? Partidos que não elegem ninguém? Partidos que são verdadeiros cartórios? Não adianta nada, não adianta você resolver o problema do financiamento, porque, de certa forma, o outro financiamento, que é o fundo partidário, continua alimentando essa anomalia. E aí esses partidos vão para a negociação de tempo, vão para a negociação da própria coligação proporcional. Então esse é o primeiro aspecto, meu caro Paulo Paim, que nós temos que resolver, as organizações partidárias. Não precisamos dizer como é que cada partido se organiza lá dentro. Lá dentro é problema de cada um, mas você tem que ter uma regra geral. Algo que balize um conjunto de diretrizes e esses partidos se organizem. Uma das propostas, senador Renan, que eu estou colocando é que um partido, para continuar existindo, ele tem que ter diretórios constituídos em mais de 50%, 50% mais um dos estados brasileiros, constituídos com diretórios locais, para acabar a figura do dono do partido. Que aí, Paulo Paim, o sujeito chega lá e diz assim, ó, eu quero botar lista, mas lista com um partido que tem no dono? Vai funcionar a lista do dono do partido. Um partido que alguém chega lá na ponta e diz assim, ó, sinto muito, mas eu estou tomando o partido de sua mãe e estou passando para outra. Hein? Isso não é instituição partidária. Isso é balcão. Portanto, isso é comércio. Não é organização partidária. Então, não tem como. Nós vamos falar de reforma política de conteúdo quando a peça principal que opera o conteúdo, ela está completamente apodrecida, que são as organizações partidárias. Então, portanto, esse é o primeiro ponto, na minha opinião. Quem vai tocar a política? Aí nós vamos aprovar, por acaso, aqui, candidaturas avulso na reforma política? Não. Não acredito que isso passe. Então, vamos continuar tendo partidos. Então, se não organizar isso, não adianta, senador Pimentel, regrar os outros passos enquanto a ferramenta, o principal instrumento de condução na política, ele continua apodrecido. Então, esse é o primeiro aspecto da reforma política que eu quero chamar a atenção. O segundo é exatamente essa questão da forma como o financiamento das campanhas. A tese, inclusive, dos partidos, e aí eu quero falar até do meu, para não falar dos outros, do ponto de vista da igualdade, de quando chamava o financiamento público, era para dizer que era para dar condições iguais a todos e quaisquer candidatos. Ora, mas aí, meu caro, se você permite que alguém tenha condição de captar mais do que outra, alguém pode ter acesso a financiamentos de campanha mais do que outro, não há como você dizer que há igualdade na disputa. Então aí nós vamos ter de novo o problema central, que é a anomalia na representação aqui na casa. Os que acessam mais, os que têm condições, vão continuar se elegendo. E, portanto, não vamos ter a representação. Eu me lembro, eu não era parlamentar nessa época, mas frequentava muito o Congresso Nacional, até para fazer aqui a minha pressão enquanto pertencente a tanto o movimento estudantil e depois o movimento sindical, que o velho Ulisses usava uma frase interessante. Certa época perguntaram a ele assim, mas aqui está muito ruim, o que é que vai fazer, deputado Ulisses Guimarães? E o sujeito perguntando, indagando sobre a questão da qualidade da representação, e num dado momento o deputado Ulisses respondeu a esse outro deputado, Se assim, você está achando que o Congresso está ruim, espere o próximo. Então, na realidade, a expectativa do próximo sempre é uma expectativa pior, fruto dessa desorganização, fruto da ausência dessa tão propalada por nós reforma. Então, o segundo aspecto que eu quero chamar a atenção é esse. É, de uma vez por todas, travar esse debate. Se é o debate do financiamento que resultou no processo de corrupção que muita gente levanta aqui agora, então, portanto, regrar esse processo. Aí tem gente que diz, ah, mas se a gente acabar com essa forma de financiamento, nós vamos ter caixa 2, vamos ter isso, vamos ter aquilo e tal, aquilo outro. É, todas as vezes que você quer apontar um caminho para o funcionamento, as pessoas entram com negativas e coisas que, na realidade, se processam no sistema atual. Então, portanto, é fundamental estabelecermos qual é a linha que vai ser adotada sobre o fundo partidário, portanto, dinheiro suficiente para que as organizações partidárias fortalecidas, enraizadas e organizadas possam, inclusive, também através do fundo, portanto, recurso público, bancar as suas campanhas e abrir a perspectiva de financiamento de outra forma. Ainda que não do chamado CNPJ, Paulo Paim, mas financiamento de pessoa física. Portanto, com a possibilidade efetiva de ter a contribuição, de promover a arrecadação. Aliás, nós vivemos essa experiência recentemente nas eleições nos Estados Unidos. As pessoas fazendo contribuições, senador Renan, pela internet. Portanto, cada um se identificando, tornando público, ou seja, publicizando a sua participação no processo eleitoral, dizendo, ó, eu estou entrando com essa contribuição. Portanto, usando a nova ferramenta do novo tempo, é possível você dizer, ó, quem quiser contribuir com a campanha desse ou daquele partido, estão aqui os mecanismos abertos, públicos e completamente transparente. Portanto, permitindo ao cidadão olhar, fiscalizar e até participar do processo de contribuição para o financiamento de campanha. Portanto, num passo significativo para você adotar uma linha de participação no financiamento de campanha. Terceira questão que eu quero chamar a atenção. Aí tem a ver exatamente com um dos processos que nós introduzimos, aliás, nós não, porque eu votei contra, mas que foi introduzido no processo eleitoral e que hoje nós chegamos à conclusão de que não é uma boa coisa, o processo de reeleição. Não deu certo, portanto, a tese utilizada naquele período para se defender a reeleição é que nós tínhamos um tempo muito curto. E é verdade, um mandato de 4 anos, senador Renan, o governante participa de 2 eleições. 2 eleições. Porque tem uma eleição municipal, no caso de uma eleição para governador, e no caso de prefeito, tem uma eleição para governador, e, portanto, são 2 eleições que esse sujeito enfrenta. Ou seja, 2 anos que praticamente você paralisa a administração pública. Então se discutia na época a tese da reeleição, porque o sujeito iria fazer, na realidade, teria mais tempo para administrar. Na realidade, o que a gente assistiu foi mais tempo para o cara se preocupar com a próxima eleição. O governante ganhou mais tempo para se preocupar com a sua reeleição do que com a gestão. Ora, se a preocupação era de tempo, meu caro senador Renan, então os 8 anos, na realidade, ele continua tendo os 4 na prática. Porque nos 8 anos tem 4 eleições. Então, portanto, ele continua enfrentando as 4 eleições. Então, eu defendo, e acho que é importante, o fim da reeleição, com a gente, inclusive, aumentando o tempo de mandato, portanto, para 5 anos. Ele tem 4 anos, tranquilamente, para promover a sua gestão. O ano é o ano da eleição, e que, portanto, corretamente, as proibições introduzidas, inclusive, por leis aprovadas por nós, para não permitir o uso da máquina. Então, na realidade, ele teria isso, só que combinado com uma coisa que é importante. Eu acho que é importante combinar o fim da reeleição com também as eleições coincidentes. Portanto, nós poderíamos aprovar um regime que nos permitisse uma gestão de 5 anos e, ao mesmo tempo, sem reeleição, com todos disputando a mesma eleição. Aí algumas pessoas dizem assim, senador Renan, mas vai ser complicado votar em todo mundo. Não é complicado coisa nenhuma. Esse teste já foi feito, a urna eletrônica passou na prova. Eu sempre faço uma provocação aqui, senador Paim, que o sujeito que inventou a urna eletrônica teve o saque de botar o teclado da urna eletrônica é igualzinho o teclado do telefone público. Igualzinho. Onde tem aquela teclazinha ali de branco e confirma, é onde no telefone público tem o asterisco e o jogo da velha. É igualzinho o telefone público. Quem não tinha telefone no Brasil usava telefone público. Quem tinha telefone em casa também usava o mesmo teclado que o telefone público. Por isso que a interação do eleitor com a urna eletrônica foi de imediato. Ele se identificou facílimo. Então, portanto, em segundos o sujeito consegue votar. Até bobagem. Se fosse no papel, ter que sair botando o número de muita gente, o sujeito podia se atrapalhar ou coisa parecida. Mas é ali, ó, vai teclando, dá até para ver a figura, portanto, dá para ver o rosto de seu candidato. Então não tem nenhum problema disso. Então seria importante que a gente pudesse combinar isso. Fim da reeleição, eleições também coincidentes. Para isso, até na PEC que nós estamos apresentando, nós também colocamos que a eleição de 2018 já incorporaria, inclusive, essa tese. Então, poder-se ir na eleição de 2018, aí introduzir exatamente já o voto para mandatos de 5 anos com eleições coincidentes no ano 2023 no país. Então, portanto, já caminharíamos com essas questões. E aí tem outras regras que a gente coloca em relação a essa questão e que eu quero concluir, senador Renan, e ficar nesses pontos. Eu acredito que voto distrital, se pudesse ser misto, era importante. Concordo plenamente com o senador Randolfo. O voto distrital puro e simples, ele é muito complicado para um país das dimensões do Brasil. Nós, efetivamente, vamos correr o risco de candidaturas muito localizadas, sem o debate nacional, e também era uma espécie de caminho para o fortalecimento de alguns coronéis locais. Portanto, eu acho que é extremamente perigoso o processo de introdução de um voto distrital. Assim como também acho que o voto em lista, ele obrigatoriamente poderia caminhar numa direção de uma espécie de voto misto, lista e candidato, exatamente para permitir que candidatos pudessem disputar ali dentro do partido essa questão. Mas acho que essas coisas elas são complementos para um processo eleitoral e, ao mesmo tempo, eu acho que é importante a gente firmar os pilares básicos. E aí eu quero voltar, encerrar e tocar exatamente nesses pilares básicos. A organização partidária, financiamento de campanhas, fim da reeleição, eleições coincidentes, portanto, na minha opinião, são os 4 pontos principais para daí a gente derivar. Se eu tenho partidos organizados, partidos agora enraizados, cada partido disputa a sua eleição. A coligação proporcional é, na realidade, algo completamente esdrúxulo. Os partidos se juntam numa eleição, por exemplo, para deputados. Quando chega aqui dentro, não há a menor hipótese de estar juntos. A coalizão ou o acordo partidário é possível fazer em programa, portanto, você faz em campanhas majoritárias. Na proporcional, não. Cada um, exatamente na proporção, se apresenta para ter o tamanho que efetivamente vai ter na sociedade. É por isso que é na proporção. Então, portanto, essas são coisas que a gente pode ir ajustando na medida em que esses 4 primeiros passos que eu relatei aqui, se eles forem consagrados, acredito que a gente abriria uma perspectiva positiva de resolver essa questão de uma vez por todas. E acho, senador Renan, muito importante, Vossa Excelência, abrir essa chamada, como a gente costuma sempre batizar aqui, de comissão geral, sobre esse tema, porque todas as vezes que acaba uma eleição, a gente ouve o choro de todo mundo.
foi difícil, não participo mais. Se não tiver reforma política, estou fora. E na eleição seguinte está todo mundo dentro. Na eleição seguinte está todo mundo lá. Então, portanto, senadora Vanessa, agora nós temos um tempo enorme entre a última eleição e a próxima. Portanto, façamos a reforma política para a gente eliminar esse choro que termina não resultando em absolutamente nada. E se não fizermos a reforma política, nós não daremos contribuições efetivas. E aí, volto a insistir, não é só para organização partidária, não é para eleição de parlamentar, não é para resolver o problema de quem quer que seja. Nós continuaremos de forma negativa contribuindo para o processo de representação nessa casa e, consequentemente, para o bom andamento dos trabalhos de um Congresso Nacional. Muito obrigado.